Evolution, change, transformation. Today's massive technology shifts are creating new demands on IT and new opportunities. With Microsoft Hybrid Cloud Solutions, you can enable a mobile workforce to work from anywhere on any device. Help management make faster, better decisions and ensure that your infrastructure will scale to meet unpredictable demand. Through this unified platform for modern business, Microsoft delivers innovations that can help you solve the challenges you face now. Microsoft's Cloud OS vision makes IT a strategic business asset, allowing you to react more quickly to market shifts and deliver new products and services faster. It's time. Time for the hybrid cloud to unify the best of your data center and the public cloud on one consistent platform. It's time to deliver a great user experience, anywhere, on any device, securely. It's time to make data access and management easy and scale business intelligence to everyone. It's time to modernize your business apps and extend their functionality to leverage new models and even social patterns. Microsoft is the only technology partner that can deliver against all of these things with a unified hybrid design. A platform that's people-focused and enterprise-grade. It's time to make hybrid cloud real. Microsoft is ready. Are you?
Bem, bem-vindos a todos. Aqui já a malta em pé lá atrás. Ainda há lugares aqui à frente para quem quiser. Bom dia a todos. É um prazer ter convosco. Termos convosco uma vez mais no Airlift. Gostava primeiro só de perceber quem é que está pela primeira vez no Airlift destes. Boa. Sempre bom ter pessoas novas na assistência. Portanto, tivemos em outubro o Airlift de Data Platform e agora em janeiro temos aqui um Airlift de outra data, mas de um data center. Portanto, uma temática um bocadinho diferente. Vai ser um dia em cheio, até por volta das 6, um quarto para as 6, mais ou menos. Três tracks, cloud, management e virtualização, core, etc. Que vai ser neste auditório, portanto, o cinzento. A parte cinzenta é neste lado do auditório. Portanto, quando chegarmos às 11 horas, nós vamos partir o auditório ao meio, entre aspas. Vamos separar o auditório. E a track cinzenta vai ser deste lado. A track amarela vai ser no auditório pequeno. E a parte cloud vai ser lá em cima, onde deve estar, lá no topo. Nas salas Windows, terceiro piso. Coffee break por volta das 11, mais uma vez, portanto até às 11h30 vamos partir aqui as salas, dar tempo para partir as salas e fazer um bocadinho de networking. Hora de almoço livre, portanto aqui nas redondezas tem muitos sítios onde podem fazer o vosso almoço, inclusive aqui no café da Microsoft. E depois dois breakfasts, um por volta das 3, dois intervalos, um por volta das 3. E um às 4h15. Isto obviamente também para dar tempo para as pessoas que estejam no piso 3 descerem para o 0 e as que estão no 0 subirem para o 3 e poderem assistir a todas as sessões que necessitem. E no final, 17h45, encerramos. Esta sessão está a ser gravada, está a ser transmitida live. Portanto, quem não quiser, quem disse ao chefe que hoje estava doente em casa e que esteja com receio de aparecer depois numa gravação da Microsoft, é melhor escapar-se sem ninguém notar. Nas vossas pastas tem um inquérito de satisfação que nós agradecemos que vocês preencham. Se vocês perderem tempo a preencher e preencherem os vossos dados, não se esqueçam de colocar a cruzinha num bloco cá em cima que diz, por favor, assinale aqui se aceita o tratamento de dados pessoais. Por caso contrário, se vocês derem o vosso feedback, se vocês quiserem que a gente os contacte, nós não o podemos fazer, porque vocês não meteram o pisca a dizer que nós podíamos tratar a informação. E, portanto, é um bocado inglório vocês estarem a preencher e depois nós não podemos tratar esses inquéritos. Quando entregarem o vosso inquérito, nós vamos dar uma fabulosa prenda, que é um autocolante como este maravilhoso autocolante que eu tenho aqui na minha máquina, que diz: o meu outro computador é uma máquina Azure, é um data center Azure. E é verdade, portanto, tenho vários computadores que estão na cloud. Relembrar aqui uma coisa muito interessante, portanto, este mês, nós atualmente em Portugal já temos duas comunidades a atuar há algum tempo, a Netponto para a parte de desenvolvimento, a comunidade SQLPort para que debatem temas de SQL Server. Todos os meses há duas sessões para a comunidade em pós-laboral. E foi criada agora em janeiro uma comunidade para IT Pros, para esta comunidade que está aqui nesta sala. Quem quiser aderir a esta comunidade e ser membro da comunidade, é grátis, não tem que pagar nada, pode fazê-lo através deste link, ak.ms/ITProPortugal. Vai haver um evento no mês que vem, 25 de fevereiro. Basicamente, à semelhança das outras comunidades, o que eles fazem é eles organizam um evento mensal, onde quem propõe as sessões são os membros da comunidade. Portanto, experiências que passaram em clientes, queiram partilhar boas práticas, soluções implementadas, queiram partilhar para a comunidade, pode ser interessante para dinamizar esta comunidade. O André Melancia está aqui, portanto, se vocês depois quiserem saber um bocadinho melhor mais sobre a comunidade, o André vai cá estar o dia todo, contactem-no e saibam um bocadinho mais sobre o tema. Só um bocadinho de trivial, que eu ultimamente tenho metido isto nas minhas sessões. Normalmente referente à data do dia de hoje. Portanto, hoje é dia 27 de janeiro e eu andei a ver que acontecimentos é que aconteceram passados e que podia referir aqui. Faz 71 anos que encerraram Auschwitz e disse: não, isto não é um tema para eu trazer para a sessão. É muito desagradável. E então trouxe um tema mais antigo, com 136 anos. Portanto, faz hoje 136 anos, em 1880. Alguém sabe o que é que pode ter acontecido nesta data? Queira mandar? Ninguém? Alguém conhece este senhor? Diz-vos alguma coisa? Thomas Edison, muito bem. Portanto, Thomas Edison, em 1880, recebeu a patente da lâmpada. Aquela lâmpada que hoje em dia nós conhecemos e que obviamente sofreu transformações ao longo do tempo. Eu estive a ler um bocadinho mais sobre a temática e, portanto, ele não era o único que andava a desenvolver lâmpadas na altura. Portanto, havia mais de 20 inventores a tentar criar a lâmpada que funcionasse, digamos assim, mais do que X tempo. E, portanto, ele foi de facto a pessoa destes 20 e tal que conseguiu que a lâmpada chegasse aos dias de hoje, uma lâmpada que durava mais tempo e que com filamentos de carbono, etc. A parte interessante da coisa é que a lâmpada é só a ponta do iceberg, não é? Portanto, porque a parte interessante era todo o modelo de negócio que estava por trás, que era toda a rede elétrica que foi criada para suportar a lâmpada. A lâmpada era apenas aquilo que a pessoa via dentro de casa. E hoje em dia vocês veem a rede elétrica como uma comunidade que eu tenho, que eu chego a casa, acendo o interruptor e a lâmpada acende. Portanto, eu não quero preocupar com o que lá está por trás e se aquilo vem de uma hidroelétrica, se vem do mar, se vem do sol, se vem do vento, se vem de onde é que ela venha, não me interessa, se vem de fora, se é nossa. O que interessa é que eu quando ligo o interruptor, tenho a lâmpada sempre acesa. E, portanto, na altura diz-se que isto foi uma pequena ideia que mudou o mundo e, de facto, isto traz-me para o mote desta sessão, um bocadinho repuscado, desculpem, mas acho que faz sentido. E pode ser uma pequena alteração que vocês possam fazer no vosso data center que possam vir a transformar o data center por completo. E, portanto, esta é a mensagem que eu trago para esta keynote e que espero que no final desta keynote vocês sintam que, de facto, pode ser uma pequena alteração que vocês possam fazer, mas que possa fazer toda a diferença na transformação do vosso data center e na transformação da vossa organização, do vosso negócio. Só para dar um bocadinho de enquadramento, portanto, isto não é novo, para quem já viu algumas apresentações nossas, Quando no vídeo vocês ouvem falar em CloudOS, é disto que se trata, é de uma plataforma integrada, e se vocês olharem para todos os nossos produtos, o SQL, o Server, o Windows Server, o System Center, o Visual Studio, tudo está integrado de forma a que eu, se quiser montar uma aplicação, se quiser criar uma aplicação, uma solução, possa fazê-lo dentro de casa, na cloud ou num service provider, e a forma de o fazer é exatamente a mesma, independentemente da localização onde eu escolha a minha solução. E posso selecionar componentes híbridas, que é o que faz mais sentido, e é isso que vamos tentar abordar nesta sessão, a parte híbrida da coisa. Portanto, desenvolvimento, virtualização, data platform, gestão e identidade. A identidade é um tópico muito interessante. Nós hoje temos várias sessões também a debater esta temática, que é eu conseguir manter a mesma identidade, independentemente da localização onde está o meu servidor ou a minha aplicação. Esteja na cloud, esteja dentro de casa, esteja num service provider, eu consigo chegar de uma forma transparente a qualquer um destes ambientes. Aquilo que nós temos hoje em dia, e que pensem nisto, faço a analogia à história da rede elétrica. Portanto, pensem no que está por trás. E o que está por trás é um conjunto de data centers, um conjunto de infraestrutura que a Microsoft hoje em dia tem à vossa disposição, que tem crescido largamente, que por trás, o que está por base nos data centers não é mais do que os mesmos produtos que vocês provavelmente têm dentro de vossas casas. O Windows Server, o System Center, o SQL. Nós não estamos a usar nada customizado à medida para os data centers, ok? Na realidade estamos, mas vocês também estão, porque todas as funcionalidades novas que são pedidas, o feedback que é dado por vós, porque a Microsoft já desde os últimos tempos que cria as previews e recebe feedback para receber input e aquilo que faz sentido a Microsoft incorpora nos produtos, não só dos nossos clientes finais, mas também de nós, enquanto Microsoft, das necessidades que temos nos nossos data centers. Portanto, aquilo que vocês têm dentro de casa é a plataforma que a Microsoft usa para suportar os seus data centers espalhados pelo mundo, a sua rede. Portanto, hoje em dia, a nossa plataforma, vista aqui aos olhos da Gartner, nós estamos, aqui só estão 5 quadrantes mágicos, que eu sei que eram 5 quadrantes mágicos relevantes para esta ocasião. Nós estamos posicionados em 27, julgo eu, se não estou em erro, quadrantes mágicos da Gartner. Portanto, podemos não estar em primeiro. Na realidade, demos aqui um passo grande em outubro de 2015, onde, ao fim de vários anos, passámos o atual segundo classificado e passámos para primeiro lugar a nível de bases de dados. Mas se olharem para a parte de data center, seja virtualização, seja platform as a service, seja cloud storage, seja IaaS, estamos no quadrante mágico. E normalmente estamos só nós e mais outro player. Portanto, e o nosso objetivo é sermos primeiros em todos os quadrantes. Na componente de virtualização, ainda ontem estava a falar com o Luís Rato, e o Luís Rato dizia-me, nós já estivemos aqui há 2 ou 3 anos atrás. E assim, devemos estar ali, daqui se calhar por 2 ou 3. Vai demorar tempo, mas vamos lá chegar. Isso garanto-vos. Falando agora na analogia da rede elétrica, esta é a rede de data centers que vocês têm por trás, que vos podem ajudar a sustentar a vossa lâmpadazinha, a vossa solução, a vossa ideia, o vosso negócio, o vosso data center. É uma rede mundial espalhada por várias zonas geográficas. A verde, as 5 regiões que entretanto foram anunciadas há pouco tempo. Para a zona europeia, os data centers que normalmente servem aqui em Portugal é o data center de Dublin e de Amsterdão. Portanto, estão no espaço comunitário europeu, ao abrigo das leis europeias, das normas europeias a nível de segurança, etc., de informação. E, portanto, nada impede, obviamente, se vocês tiverem negócios noutros pontos do planeta, por questões de latência, que criem a vossa infraestrutura noutra zona geográfica que faça sentido para o vosso negócio. Portanto, esta era a minha analogia em relação à rede que está por trás. E, portanto, é uma rede que é constituída por serviços de infraestrutura, computação, rede e armazenamento. Portanto, essencialmente são estes três serviços de infraestrutura. Depois, um conjunto de serviços de plataforma, variadíssima. Eu não vou descrever cada uma delas, é só para vocês terem uma ideia de facto do que é que está por trás do Azure. Basicamente são serviços. Eu aqui há uns anos faço muito esta analogia em relação ao Visual Studio Online, porque está ali o João Pedro e ele vai ficar todo contente quando eu falo nisto. Mas é um facto, portanto, eu tive na equipa de serviços da Microsoft, estava na equipa aplicacional, fazia desenvolvimento de software, e um problema que nós tínhamos sempre em todos os projetos era sempre que tínhamos um novo projeto, tínhamos sempre uma componente no projeto que era montar a infraestrutura de desenvolvimento e teste no cliente, criar um TFS para colocar o código da solução e depois, se quiséssemos trabalhar até tarde, tínhamos que lá estar porque o cliente não nos dava VPN ou porque... Quem desenvolve percebe estes problemas. Que o Visual, e nós temos isso. Quando é que a gente consegue montar isto num servidor, mesmo que seja lá na Microsoft, e que esteja disponível das instalações do cliente e não sei o quê, para nós conseguirmos meter o código, podemos trabalhar de casa, podemos trabalhar na Microsoft, nas instalações do cliente, e conseguimos ter acesso ao código de qualquer lado. E o Visual Studio Online é um serviço desses. Portanto, estamos a falar daqueles serviços que podem ser banalizados, podem ser não faz sentido eu estar sempre a construir o meu ambiente de desenvolvimento, a montar sempre que há um novo projeto, sempre que... Portanto, já tenho a infraestrutura, é só usá-la. Portanto, é muito rápido, e a ideia destes serviços de plataforma é meter à vossa disposição tecnologia que pode ser usada de uma forma como ligar um interruptor. Deixei de usar, desligo o interruptor. Tal e qual como isto. Como é que nós nos diferenciamos? Eu não vou aqui falar nos três pontos, vou-me aqui só focar num ponto específico, que é a componente híbrida. Nós não estamos aqui para acabar com o negócio de servidores, não estamos aqui para acabar com o negócio de storage, não estamos aqui para acabar com o negócio de ninguém. Estamos aqui para conviver e dá para convivermos todos em conjunto. E aquilo que eu advogo é a solução que faz mais sentido para uma organização é a solução híbrida, que é, eu tenho infraestrutura dentro de casa, tenho a minha private cloud, tenho o que seja... Eu não vou deitar fora essa infraestrutura. Agora, há serviços que eu se calhar não consigo dar na minha infraestrutura e que eu se calhar consigo oferecer à minha empresa, oferecer ao meu negócio mais valor para além daquilo que eu já tenho, com alguns serviços que podem estar na cloud. E é essa a mensagem que vocês podem levar daqui. Há pequenas alterações, ou usar o backup na cloud, porque... Ter um problema muito inerente à questão do backup é onde é que eu vou meter as minhas tapes depois de fazer backup. Se é que alguém daqui se preocupa com essa questão, tem que estar a mais de 300 km, não sei o quê e tal, tem que estar no Azure, está com certeza a mais de 300 km, mais. Tem um prazo de retenção de 99 anos. Portanto, que serviço é que vocês têm, conseguem montar dentro de vossas casas com um prazo de retenção de 99 anos? Que infraestrutura é que vocês vão ter que ter por trás para suportar isto? Portanto, esses são pontos interessantes. A nível de escala, hoje em dia conseguimos ter uma das máquinas mais maiores do mercado. Nós chamamos-lhe as Godzilla, porque são muito grandes. Esta em particular é a maior de todas, é uma G5, 32 cores, 448 GB de RAM, 6 teras de disco SSD, e depois temos Premium Storage, conseguimos ter até 64 teras por VM com discos ultra rápidos, com mais de 50 mil IOPS, e temos uma consola de gestão end-to-end que consigo gerir todo o ciclo de vida da minha infraestrutura, billing, etc. E trago-vos aqui o primeiro desafio da manhã. Okay? E o primeiro desafio é este. A minha organização quer implementar uma nova solução crítica para ontem, não é? Normalmente nunca é para amanhã, eu preciso das coisas ontem. Pá, e tem exatamente estes requisitos. Eu preciso criar um servidor com 32 cores, com 440 GB de memória, e 6 teras de disco. E a pergunta que eu faço é, quando é que eu posso fazer o deployment da solução? Portanto, a primeira opção, nunca. Nunca tenham esta resposta, nunca. Pá, isto... vão ficar muito mal vistos junto do vosso negócio. 3 a 6 semanas, e aqui estou a ser bastante amigo, de entrevir o hardware, porque ter uma máquina destas, ou virtualizada ou física, do vosso data center, provavelmente, é muito complicado. Adquirir o hardware, instalá-lo, montá-lo, é mais, andar mais à volta deste tempo. Okay? E aquilo que vocês têm aqui é, se vocês tiverem a integração com a Azure, tem o vosso data center. Esta máquina em particular vocês não a conseguem criar, mas há uma necessidade de negócio que necessita da criação. Até pode ser uma necessidade temporária. Pode ser uma necessidade tipo, durante este mês nós precisamos de recolher milhares e milhares de registros e precisamos de processar isto em tempo recorde. E, portanto, no final do mês ligamos. Assim, vou investir dinheiro numa infraestrutura para depois ligá-la no mês a seguir. Portanto, pode ser a solução. E vou-vos mostrar como é que vocês podem fazer isto. Portanto, eu tenho aqui a minha consola do Azure. Eu agradeço ao meu colega Luís Calado, que me disponibilizou aqui a sua subscrição. que me disponibilizou a sua subscrição para eu fazer aqui uma macacadazita. E vou criar uma G5, obviamente. Podia criar na consola do Azure, só que como ele faz um conjunto de perguntas, qual é o nome da máquina, não sei o quê, o user, qual é que é a capacidade, onde é que quer criar, na Europa, nos Estados Unidos, não sei o quê, tinha que andar a escolher essas opções todas. E o meu amigo Luís Calado, que é um anjo, se ele me tiver a ouvir, é mais ou menos isso. E portanto ele criou-me um resource group. Já agora ele vai ter uma sessão à tarde, se vocês tiverem interesse neste tema, obviamente podem assistir na sessão dele. E criou-me aqui um scriptzinho muito interessante, onde vai usar um template que já está criado para fazer a criação de uma máquina G5 via linha de comando. Ele vai-me fazer aqui algumas perguntas. Vamos lá ver se ele não me finta aqui. Oh, não. Sign in with a smart card. Sim, senhor. Ok. Ah, mas ele está à espera de um físico. Ai, bem, vou fazer na consola. Que seja. Lamento, Luís. Bem, novo recurso, máquina virtual, novo. Ele já tinha metido as credenciais, mas com o tempo que demorei até agora, perdi as credenciais. Bem, vamos lá então, eu vou criar aqui um novo recurso, computação, vou dizer que é um Windows Server. Muito bem, create. Portanto, isto era aquilo que eu queria evitar, mas pronto, vai dar no mesmo. Vamos ser mais rápidos. Paulo M, G5. Vou dar aqui só um username. Resource group, Paulo M, RG. Vou meter aqui na Western Europe. Vou escolher aqui o tamanho. Tenho vários tamanhos à minha disposição. Ele diz assim, olha, o recomendado é este, mas eu vou ser um bocadinho mais... Ui, desculpem. Vou ser um bocadinho mais greedy. E vou para a G5. Com discos SSD. Ok. Muito bem, tatatata, subnet, tá bom. Network, ok. Ok. Está feito, ok? Ele agora vai estar aqui a provisionar a máquina. João, agora é o momento do pisca ao olho. Queria só ver se ele aparecia aqui. Só para ver se ela aparece a previsionar. Posso também ter criado na minha. E aí já não é o calado. Não. Ele vai estar a previsionar. Bem, é este o passo. Ele, depois avisei o calado para daqui a bocado, quando estiver provisionado, removê-lo, porque é muito cost consuming. Bem, de que forma é que vocês... A mensagem é exatamente esta. Como é que vocês podem transformar o vosso data center? E a mensagem é de uma forma usando a componente híbrida. Ou seja, eu tenho o meu data center, tenho a cloud, e estendo o meu data center para a cloud, com... usando serviços on-demand, consoante a necessidade que eu vá tendo, determinados serviços posso ir buscar capacidade de computação ou de storage ou de rede à cloud. Redução de custos e complexidade, obviamente. Pode haver situações, se calhar, em que na cloud é mais caro do que terem dentro de casa. Vocês é que escolhem aquilo que faz mais sentido para o vosso negócio. E, obviamente, aqui é o ponto fulcral, que é ter uma rápida resposta ao negócio. Portanto, eu já trabalhei noutras organizações, já trabalhei nos serviços, e quando nós tínhamos os projetos e chegávamos ao cliente, e o cliente dizia assim: bem, agora vamos interromper o projeto durante 3 meses porque vamos ter que adquirir o hardware para a solução e não sei o quê e tal. E, portanto, a gente ia para casa 3 meses à espera que o hardware viesse para depois retomar lá mais tarde para o projeto. E, portanto... O IT, neste momento, tem à sua disposição formas de conseguir responder ao negócio de uma forma muito rápida. E é isto que a mensagem que eu queria aqui transmitir. Obviamente que, com isto, trazer tudo aquilo que a cloud me traz hoje em dia. O uptime, performance, baixo total cost of ownership, segurança... uma preocupação a toda a linha da cloud da Microsoft, não só na cloud, mas também nas soluções on-premises, e depois a parte de escalabilidade, como já vos mostrei no challenge há pouco. E isto tudo, obviamente, independentemente da localização onde eu esteja a usar os recursos de computação de rede ou de armazenamento, ter uma gestão... uma gestão centralizada com System Center ou outras, ou add-ons ao System Center, como vamos falar mais daqui a pouco na Keynote, e com uma identidade única e transversal a todas estas clouds. A nível do que vem aí da estratégia da Microsoft para esta componente mais híbrida, e antes de depois de avançarmos para o testemunho do Francisco, tanto, inclusivamente o Francisco, já deve estar, eu já ouvi aí, vai falar a seguir, o Francisco do Batista do Mai vai falar sobre a experiência do Mai com a sua cloud privada. No entanto, o Mai está neste momento no programa de Early Adoption. Acho que é o único cliente em Portugal que foi aceito no programa de Early Adoption para a nova plataforma Windows Server 2016 e System Center 2016, Azure Stack. E, portanto, o Azure Stack foi anunciado ontem, para quem teve com atenção às notícias, a preview, a public preview do Azure Stack. Portanto, vocês podem, a partir de agora, já experimentar, à semelhança do que já estava a acontecer com o Windows Server e com o System Center, neste momento o Azure Stack também já podem experimentar. E, portanto, a ideia é muito simples. É, vocês têm a vossa plataforma... temos a nossa plataforma do Azure, que eu já vos mostrei. É semelhante àquele slide que eu mostrei ainda há pouco. Tem o vosso data center com os serviços que vocês providenciam no vosso data center, suportados em Windows Server, Hyper-V, System Center, e com extensão para o Azure, providenciada pelo Azure Stack. Ok? E onde vocês podem inclusive depois integrar serviços de software as a service como Office 365, CRM Online, Visual Studio Online, o que seja, outro tipo de serviços que vocês queiram aqui incluir. Eu não quis trazer aqui What's Next com o Windows Server 2016. No auditório A seguir, o meu colega Pedro Custódio vai falar sobre 2016 e eu não lhe quis estragar a sessão. Vou passar aqui só um pequeno vídeo com algum testemunho dos clientes em relação a esta questão do Hybrid Cloud.
I think one of the most important transitions is moving the mindset of our IT staff in the old roles and responsibilities mode, where they're a server person or they're a network guy or they're the PC guy. But when we're talking about cloud infrastructure, all of that gets very much blurred. It's not only a transformation of technology and solutions that the staff need to use, but it's also a transformation of the mindset of the people.
The change that you'll see with IT professionals is they're going to become more business oriented. Business oriented as how do I solve the business problems that the organization has as quickly as possible so the organization can innovate as quickly as possible.
Operations management suite is kind of a natural progression. We know how to manage everything from that portal. Why wouldn't we try and get out of the business of actually doing all the monitoring and whatnot from our actual data centers and just put that with everything else?
We're always looking for insights in our data centers and systems and all that. It's very hard for us to get that one view of everything, both from a traditional data center and our cloud environment. So we're really interested in OMS. That's going to give us what's happening in our data center and also what we're doing in the cloud environment, such as Azure.
This is very important to use current technology. The cloud has helped us be more effective. I can now have a developer that spins up a dev server just like that. He doesn't need to get a hold of the infrastructure team, find space on a physical server locally. He can do it very, very quickly and then be off and running from there.
The nice thing about the Azure stack is it gives you the ability to have the same portal experience managing your machines that are in the Azure environment. So if you're in a hybrid cloud scenario, using the same type of interface to manage your on-premises servers as well as the ones that are in the Azure cloud.
So anything that's still on-premise,
we're eyeing to push to the cloud. It's not a question of if, it's a question of when for us to move everything to the Microsoft cloud. Because again, we just want to focus on building bikes and taking care of our customers.
Só que uma mensagem interessante que é, obviamente, que empresas com mais histórico, mais tempo de vida neste mercado têm muita infraestrutura on-premises e não há problema nenhum nisso. Portanto, temos, como eu vos disse, temos que tirar o melhor dos dois mundos. Mas as novas empresas, hoje em dia, já nascem completamente na cloud. Portanto, não querem ter a preocupação e este último depoimento do senhor das bicicletas, assim, eu só quero vender bicicletas e está preocupado com o cliente, eu não quero estar preocupado com a infraestrutura que está por trás. E, portanto, este é o novo paradigma. E, portanto, só antes de passar ao testemunho do Francisco, queria só aqui recapitular aqui alguns pontos, alguns triggers que podem despoletar vocês tomarem a decisão de modernizarem o vosso data center. Uma delas é ter mais performance. O ambiente que eu tenho hoje atualmente arrasta-se, tem complicações, eu quero mais potência, quero dar uma melhor experiência aos meus utilizadores de negócio. É um ponto normalmente fulcral. A parte de Business Continuity e Disaster Recovery, que eu também vou falar a seguir, é outro ponto. Como é que eu estou a fazer tudo aquilo que posso para garantir alta disponibilidade da minha infraestrutura? Como é que eu posso melhorar isto? E vamos falar nisso também, a Clara Neto depois vai fazer aqui um testemunho também sobre uma componente muito interessante que nós temos hoje nesta área. A parte de consolidação, upgrade, etc. Portanto, e relembro, já agora faço aqui só uma ressalva, o Windows Server 2003 terminou o suporte em abril de 2015 e vamos ter outro produto a terminar o suporte em abril de 2016. Aliás, terminou o suporte em junho de 2015, e em abril de 2016 vai terminar o suporte do SQL Server 2005. Portanto, terminar o suporte significa que não há updates, podem meter a vossa plataforma em risco, podem perder certificações de qualidade. Pensem, estamos a pouco tempo, portanto, se tiverem nesta situação, se precisarem da ajuda da Microsoft, contactem-nos, se não, contactem o vosso business partner, com quem vocês trabalham diariamente, para vos ajudar nesta ação, se vocês acharem que é interessante. Virtualização do workloads, a parte de storage, de reduzir obviamente custos e aumentar a capacidade de armazenamento, e tudo isto, obviamente, assente na cloud, seja privada, seja híbrida, seja pública, é indiferente. Portanto, eu posso suportar todas esta, eu posso abraçar esta modernização em qualquer um destes cenários. E é com o cenário de private cloud que eu chamava o Francisco Batista do MAI para vir aqui à frente para prestar o seu testemunho.
Bom dia a todos. Estava a ver se me pirava, mas fui apanhado assim ali no café. A ideia de hoje vos trazer a mostrar o MAI a todos vocês é que o MAI é capaz de ser dos piores exemplos de comunicação de estratégia daquilo que faz para todos vós. Mas, no entanto, eu sei que o que o MAI espero que represente para vocês é confiança, segurança. Acredito que quando vem um polícia na rua vos transmita alguma confiança sobre o local que estão a passar, etc. No entanto, nós temos uma base tecnológica de alguma dimensão, mas somos muito mal, ou não fazemos mesmo a comunicação daquilo que fazemos. E temos várias aplicações para vocês, para todos os cidadãos. Talvez nos conheçam mais pelas multas de trânsito, é uma das nossas áreas, e quando eu falo do MAI, estamos a falar de todas as forças de segurança, SEF, GNR, PSP, segurança rodoviária, proteção civil. Mas também nos conhecem pela proteção civil, seja pela parte dos bombeiros, de incêndios, etc. Conhecem-nos com certeza pelo 112, um número que todos nós utilizamos quando precisamos de ajuda. Mas também é possível hoje, e existe há vários anos, várias aplicações que são, como por exemplo uma queixa eletrónica, uma violência doméstica, qualquer caso seja preciso, não é preciso ir a uma esquadra, podem fazer essa queixa online, e há vários anos. Podem saber, através de um SMS, se o vosso carro foi furtado ou se foi rebocado, e saber o sítio onde está e o que vão pagar por esse reboque. É nesse sentido que estou aqui hoje para vos dizer que tipo de aplicações que está a passar por trás que nós temos. Isto está tudo baseado entre dois data centers, é a nossa cloud privada, estamos num processo de evolução para uma cloud híbrida, é um esforço que temos feito nos últimos anos, está a passar por mim dois sistemas que são considerados case studies em todo o mundo. Foi o passaporte eletrónico português, considerado um dos 5 passaportes mais seguros em todo o mundo. Mas temos a falar também das fronteiras eletrónicas, do RAPID, que se vocês já passaram, com o Face Recognition. Foi iniciado em 2007 e hoje, através da Vision Box, um parceiro nosso e também Microsoft, são hoje o número 1 mundiais. Quase todos os aeroportos com sistemas de e-gates rápidos têm o sistema português por trás. E, tá, o royalty é nosso, embora não o cobramos, foi desenvolvido por nós e é a Vision Box que o implementa em todo o mundo. O que é que nós estamos a pensar fazer? O MAI, direi eu, é um parceiro muito forte Microsoft. 90% da nossa tecnologia é em produtos Microsoft. Mas tentamos considerar-nos que não temos duas palas nos olhos. Também utilizamos outras tecnologias. Já apareceu com vocês aqui um vídeo do Ciresp, que é a rede de rádio de emergência. Ou seja, vocês que são capazes de pensar, para os menos conhecidos, que são os walkie-talkies que os polícias, INEM, utilizam, bombeiros, nas suas operações de emergência. É uma rede de rádio digital. No entanto, a geolocalização desses meios, onde eles andam, os agentes, etc., é feita com software livre, utilizando o OpenStreetMap.org. Ou seja, um ambiente que todos nós podemos adicionar rotas de mapas e atualizar esses mapas. Isto só para dar uma nota que não pomos um chapéu e só vemos um determinado caminho, estamos completamente open mind. O ambiente de eleições são aplicacionais Microsoft, e estou a falar das eleições porque ainda é um ambiente relativamente fresco, tem poucos dias, no entanto a base de dados, naturalmente que não é Microsoft, naturalmente não é Microsoft, nasceu num outro grande concorrente também americano. Mas no entanto os aplicacionais são. Batemos um recorde nestas últimas eleições, às 11, às 23h43 tínhamos as eleições fechadas. No entanto, nós, se tivéssemos os dados todos carregados pelas juntas de freguesia e pelas câmaras, nós em 2 minutos temos os resultados eleitorais feitos. O problema é a parte manual, não é? Temos 300 e tal freguesias, temos 900 utilizadores credenciados com multi-autenticação que estão no sistema a dar as afluências e depois introduzir os resultados, mesa à mesa. E muitas vezes, nas últimas eleições legislativas, nós tivemos desde as 11 da noite até às 3 da manhã, porque havia duas freguesias, uma em Lisboa e outra em Setúbal, que não se entendiam sobre os votos. Havia uns que diziam que alguns votos eram nulos, outros não eram, etc. Portanto, ao fim de 10 recontagens, os vários partidos presentes na mesa lá se entenderam sobre qual era o tipo de a contagem que devia ser posta no sistema. Sobre isto tudo, alegra-nos também de poder-vos dizer em primeira mão que nós somos um dos 20 clientes Microsoft, que somos early adopters, e vamos começar a pôr em funcionamento...
Mas pronto, se este foi um dos 20, eu não disse quantos é que eram.
É, um dos 20 mundiais early adopters de System Center 2016 e de Windows Server 2016. O que é que para nós isso representa? Para já muito trabalho, bastante esforço, e estão aqui alguns funcionários meus undercover no meio de vocês, portanto não me posso alongar muito, senão depois eles vêm dizer, eu não sabia nada disso, o que é que anda para aí a dizer? Vou tentar manter alguma seriedade nesta parte. Mas nós temos uma cloud privada muito imberbe que criámos à base de scripting só com o Azure Pack do Windows Server. O que é que nós vamos? Vamos dar mais trabalho, mas também vamos montar pela primeira vez um orchestrator, porque o Mai posicionou-se, para alguns de vocês que não, com certeza alguns não sabem, o Estado todo nos últimos anos criou, e já saiu em legislação, a CloudGov. Mas a CloudGov não é para o governo, é para toda a administração central, que pode ser estendida à administração local. Na prática, é qualquer serviço do Estado que tenha capacidade excedente juntar e poder, direi numa imagem empresarial, vender esse excedente aos outros departamentos do Estado, de outros ministérios, em vez de estar a ir ao mercado comprar. Ora, se eu tenho cores a mais em servidores, posso perfeitamente revender, fazer um protocolo de funcionamento, etc., e vender esses cores de máquinas virtuais, por exemplo, ao Ministério da Saúde ou ao Ministério da Justiça. Ou eu utilizar infraestrutura VoIP do Ministério da Justiça e eu estou no MAI. Portanto, estamos a falar de capacidade excedente que vai de comunicações a processamento CPU ou mesmo aplicações. No nosso caso, no nosso catálogo de aplicações que vamos dar a outros organismos, temos auditorias de segurança, nós temos um COSI, que já apareceu, um CSERT, que trabalha 24/7, e portanto nós vamos dar auditorias a outros ministérios sobre as suas infraestruturas ou os seus sites. Vamos também dar serviços de housing. O nosso data center principal é o segundo data center do país, em termos de tamanho, é o antigo data center PT no Tacos Park, e portanto no que nós vamos também dar, ou vender, seja a administração central ou local que queiram, é serviços de housing. E aí, utilizar o System Center como orchestrator para dar os serviços de self-service para os organismos que queiram, com um determinado valor, mas acreditamos que bastante mais em conta do que os serviços de mercado, porque estamos a falar de protocolos na administração pública, dar serviços de Hyper-Vs, 99% das nossas máquinas virtuais são Hyper-Vs, Microsoft, e dar esses serviços, ou outros, como também um portal SharePoint de e-learning, que nós utilizamos para as universidades, sim, porque o MAI tem universidades internas, e é a Universidade da PSP, que dá graus de licenciatura, como também a Escola da Guarda, portanto, onde os oficiais da GNR ou da PSP são formados. E tem pós-graduações e mestrados que os cidadãos podem se candidatar também a tirar algumas dessas pós-graduações em segurança interna. Não é só vocacionado. A parte curricular, licenciatura, sim, as pós-graduações ou mestrados, a população civil pode também os fazer. Portanto, na prática, estamos a assistir a uma alteração de paradigma do Estado, ou seja, a tentar se comportar como uma corporation, ou seja, com vários headquarters e que com uma faturação, com um billing entre eles. Isto é para eu me calar?
Não.
Ou seja, começar a vender serviços excedentes, porque é preciso perceber que o Estado, ao longo de anos, ainda hoje, gasta muito mal o dinheiro de todos nós. E o dinheiro que nós usamos é o dinheiro de todos nós, que nós descontamos. Portanto, vamos tentar, aos poucos, utilizar as capacidades excedentes para dar aos organismos e não estarem sempre todos a gastar e comprar para a sua casa. Depois, quando olhamos, toda a gente tem silos de tudo e mais alguma coisa nas suas organizações. Outra imagem que eu vos queria deixar passar é que vamos, também é um dado importante, e estas eleições vieram comprovar, é a aposta na mobilidade, ou seja, nas aplicações móveis. O Intune é um dos projetos que nós estamos a pôr, o Intune é um add-on na prática do System Center, mas embora pago, e porque num ministério e numa área operacional como a nossa, que temos 55 mil utilizadores e quase 70 mil caixas de correio, naturalmente que a grande maioria dos telemóveis são pessoais. No entanto, estão a utilizar aplicações e estão a entrar na rede. Consideramos uma rede segura, mas mesmo assim estamos a deixar entrar dispositivos que nós não controlamos. O Intune permite-nos criar uma área corporativa nos telemóveis pessoais e, em caso de perda ou de furto, poder fazer o erase da área corporativa, não pessoal, desses equipamentos. Isso para nós é tão importante quando, nestas últimas eleições, pela primeira vez, temos 60% de acessos ao portal do recenseamento, onde vocês vão ver o vosso número de eleitor, o local onde votam, etc., por dispositivos móveis. Ou seja, temos cerca de 2 milhões de acessos em dispositivos móveis. 60% dos acessos. O que é que nós também vamos querer fazer nos próximos anos, isto baseado também na nossa cloud privada, híbrida no futuro, é criar uma aplicação onde tenham estes serviços todos que ninguém conhece e que estão disponíveis. Ou seja, onde possam ter numa aplicação móvel a possibilidade de saberem o local de voto, onde votam, qual é a esquadra mais próxima, poderem fazer uma caixa eletrónica diretamente no telemóvel, sem ter que ir a um computador e abrir o browser, podem fazê-lo diretamente na aplicação. Poderem, inclusivamente, se for uma federação, um clube, pedir um posicionamento. Já apareceu aqui a imagem do PIRPED. Do PIRPED é interessante, começou há cerca de um ano e a lei mudou. Portanto, só quem submete nesta aplicação os pedidos de policiamento, e estamos a falar que qualquer clube ou federação é obrigado a fazer, só assim é que tem a coparticipação do Estado para esse policiamento. E acreditem que os maiores problemas, e vou só dar o exemplo do futebol, mas isto aplica-se a qualquer modalidade, os maiores problemas de violência nos pavilhões desportivos ou nos estádios é nas camadas jovens. É entre os pais que estão a assistir aos jogos. Se não houver policiamento, normalmente aquilo descamba. E são N jogos, são milhares durante um fim de semana nas várias federações. Isto antigamente era por faxes para a esquadra da zona, etc. Atualmente é feito online e como vocês viram, tem já um peso de 4,5 milhões de euros. Só para vos dizer, um jogo de futebol de iniciados na casa dos 12 anos, submetido assim, o clube paga 7 euros pelo posicionamento. O Estado suporta o custo dos polícias para estarem presentes nesse jogo. Porque estamos a falar de formação e de miúdos. No entanto, são dos mais perigosos. Normalmente há chatice. Ok. Eu espero que tenham gostado destas novidades e do nosso roadmap de atualizações. Este filme, embora muito curto, dá-vos uma ideia daquilo que fazemos. Mas o Mike, cada vez mais, tem o sentido de dar-vos confiança. Não são só os polícias, são os bombeiros, é a proteção civil, é a segurança rodoviária. Quando vocês veem ali aquela imagem de um carro com uma leitura de matrículas, que é também uma solução portuguesa desenvolvida em Portugal, não é só na caça à multa. Quando se consegue ler uma matrícula, sabemos se o carro está roubado, se foi roubado. Portanto, estamos a falar de todos nós. Estamos a saber se tem seguro. Isso também estamos a usar, porque se nós temos com aquele carro, se ele não tem seguro, é uma chatice para nós. Okay? Portanto, é uma questão de segurança pública. E a segurança só existe quando há confiança. O Mike quer-vos dar cada vez mais confiança. Não somos os melhores, não somos os mais bonitos, não somos perfeitos. Mas estamos a caminhar para cada vez dar uns serviços de melhor qualidade. Obrigado a todos.
Obrigado, Francisco.
Obrigado.
Bem, espero que tenham gostado da apresentação. Ainda temos mais umas apresentações aqui no resto da sessão. Vou-vos falar agora um pouco da Business Continuity. Eu adoro este slide, portanto, se calhar alguns de vós já me viram apresentar este slide noutros eventos. É um slide que mostra toda a nossa oferta a nível Business Continuity à data de hoje. E, portanto, O mais tradicional, failover clustering, onde eu posso ter os meus hypervis e poder movimentar as máquinas virtuais entre os vários hosts e garantir que não há quebra de serviço e que tenha a infraestrutura a funcionar. Depois, o guest clustering, o hyperv guest clustering, que me permite ter a outro nível este tipo de funcionalidades e, por exemplo, com o SQL Server eu conseguir ter soluções always on, ou seja, ter uma solução de alta disponibilidade, completamente híbrida. Portanto, eu posso ter um servidor primário no meu data center, um secundário num data center de um parceiro e uma outra réplica no Azure, se assim o entender. E, portanto, em caso de falha, poder alternar entre estes ambientes. O tradicional serviço de backup do Windows Server, para quem o utiliza, se é alguém que o utiliza, que pode ser complementado com, por exemplo, o System Center Data Protection Manager. Quem tem System Center tem um conjunto, é uma suite com um conjunto de produtos, um dos quais é o Data Protection Manager, que é mais, faz uma gestão mais centralizada dos meus backups. Está muito vocacionado para backups de SQL, SharePoints, Exchange, etc. Portanto, e não só, mas obviamente eu se tenho uma base de dados em SQL, não vou fazer backup com o Windows Server Backup. Portanto, tenho que fazer backups transacionais e etc. Tenho que ter software mais evoluído para o fazer. E depois a capacidade que eu tenho, e aqui entra a parte híbrida, de usar o Azure como repositório dos meus backups. Okay? E já vos falei nisto, não me vou repetir. Portanto, o Windows Server hoje em dia, o SQL, o Data Protection Manager, podem usar o Azure como repositório dos meus backups. Posso fazer backup para disco local e depois ele sincronizar, enviar a cópia para o Azure e ter uma cópia remota para, em caso de falha, ter um local onde eu possa ir buscar os meus backups. Eu, por exemplo, eu já disse isto, penso que no último evento, mas digo isto outra vez, a minha máquina, se a perdesse hoje, se me arranjassem uma máquina para substituir esta, eu não tinha que fazer absolutamente nada, ok? Só tinha que reinstalá-la e ligar-me ao OneDrive for Business, ao meu OneDrive pessoal. Eu sou um bocado desarrumado a nível desktop, e, portanto, a única coisa que eu tenho backed up na minha máquina é o desktop, que é os documentos que eu ainda não coloquei no OneDrive e que ainda estou a trabalhá-los ou qualquer coisa, para não perder esses, faço backup desses ficheiros que estão no desktop para o Azure. E, portanto, a qualquer momento tenho a minha máquina completamente operacional e sem problemas. Portanto, não só para servidores, mas também para o vosso trabalho. Depois, a orquestração da replicação e da recuperação em caso de desastre para um site secundário. Não tem que necessariamente ser Hyper-V, vamos falar nisto a seguir. Pode ser VMware. Portanto, se eu tiver um cluster de virtualização em VMware, posso, usando o Azure Site Recovery, conseguir ter estas réplicas para outro site ou para o Azure diretamente. Se eu não tiver um site remoto onde fazer esta réplica, posso fazer diretamente para o Azure. Isto mostra uma big picture daquilo que eu posso fazer para melhorar a continuidade do meu negócio, para eu dar aos meus utilizadores de negócio a garantia de que os serviços estão sempre a correr, estão sempre ativos. Falando naquilo que é o Azure Site Recovery, como aqui uma introdução ao próximo convidado, portanto, o Azure Site Recovery é um serviço já com algum tempo, um ano e meio, qualquer coisa, que tem tido uma evolução, ou se calhar dois, eventualmente, que tem tido evoluções fantásticas e, portanto, ainda estava a comentar ontem com o Paulo as últimas, porque vai haver uma sessão disto lá em cima, julgo que é a seguir ou depois do almoço, já não me lembro que horas é que é. E onde o Paulo estava-me a comentar, mas vocês já vão falar daquelas novas X? Sim, já vamos falar sobre aquelas novas X. Portanto, a questão é que Mais uma vez, os produtos de cloud, a vantagem que tem em relação aos produtos on-premise é que eu normalmente estou 2-3 anos à espera das novas funcionalidades no on-premise e na cloud eu tenho as funcionalidades a acontecerem à medida que são desenvolvidas. E, portanto, tem havido desenvolvimentos muito interessantes que me permitem eu ter réplicas. Aquilo que eu normalmente tinha já com o Windows Server, o Hyper-V Replica, eu consigo ter Hyper-V Replica para outro site remoto e, se tiver VMware, consigo ter uma réplica VMware a funcionar para outro site remoto, ok? Sem qualquer problema. Ou então, para o Azure diretamente, se eu não tiver um site remoto. Portanto, Hyper-V ou VMware, máquinas físicas ou virtuais, ok? É indiferente. Portanto, isto é um ponto bastante interessante. Vocês sabem, com certeza, o quão oneroso é manter um site DR, o quão oneroso é a nível de licenciamento, a nível de operação, a nível de infraestrutura para suportar o site DR. E isto é claramente um serviço que nós achamos, eu acho, e portanto há coisas que a Microsoft faz que eu não defendo por aí além, porque não acho que seja mais valia. Aqui eu vejo uma enorme mais-valia neste tipo de serviços. Okay? E vou-vos trazer aqui o caso da Lusitânia com a Claranet. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que vou passar e depois então passo a palavra aqui ao Paulo para falar sobre este caso.
A Lusitânia é uma das maiores seguradoras do mercado português, a empresa de capital totalmente nacional, opera em várias áreas do ramo dos seguros, uma atividade onde a proteção da informação é vital e deve ser garantida pela implementação das tecnologias mais avançadas.
O ramo segurador tem que ser uma instituição segura, portanto, ter um ambiente de suporte ao desastre, à falha do centro principal é fulcral. Nós já o tínhamos, mas estava subdimensionado e incapaz de, com o crescendo de aplicações, de dar as respostas necessárias.
Era necessário garantir que a recuperação da informação crítica ao negócio estaria assegurada em caso de uma falha grave, optando por uma solução tecnológica competitiva, também do ponto de vista económico.
O nosso desafio era conseguir encontrar uma alternativa de recuperação do negócio que permitisse manter a companhia toda a funcionar caso o Centro de Dados de Lisboa fique operacional. A necessidade de recuperação do negócio é reconhecida por praticamente todas as empresas. Até hoje, ter um sistema completamente duplicado, que implica ter máquinas duplicadas, licenciamento duplicado, tudo a funcionar em permanência, representa um custo proibitivo para a maior parte das casas. As soluções de cloud, atualmente, permitem encontrar soluções de continuidade de negócio altamente elásticas.
Entre agentes e funcionários, são mais de 1000 os que acedem às plataformas utilizadas pela Lusitânia. A empresa consegue agora garantir a total segurança dos dados em caso de uma falha grave e dimensionar a sua capacidade tecnológica consoante as necessidades do negócio.
A companhia, além de poder suportar toda a estrutura, no caso de uma falha grave, deu-nos uma capacidade e uma agilidade de crescer sem recorrer ao centro principal, se assim o entendemos. E, portanto, a nossa elasticidade aumentou brutalmente, controlando os custos, porque, obviamente, as coisas, quando estão ligadas, têm um custo, quando estão desligadas, não têm esse custo.
Com a adoção de soluções de cloud computing, a Lusitânia pode agora criar novos modelos de negócio com a garantia de ter toda a capacidade tecnológica disponível a qualquer momento.
A falar sobre este caso da Lusitânia, Paulo. Paulo, que é teu.
Bom dia a todos. Vou, durante alguns minutos, tentar transmitir-vos os aspectos mais importantes da solução que implementámos para a Lusitânia. Alguns pontos que irei focar, os desafios, a solução high level, os benefícios para o cliente e os fatores críticos para o sucesso desta solução. O ambiente do cliente é um ambiente heterogéneo. Múltiplas tecnologias, desde Oracle, Windows, diversas versões do Windows, algumas podemos considerar já legacy, diversas versões de sistema operativo Linux, máquinas em VMware, máquinas físicas. Estamos a falar de um universo de mais de 120 máquinas. Como puderam ouvir no vídeo, o cliente já tinha um ambiente de DR, era in-house e não cumpria os requisitos de negócio, ou seja, não era elástico, não crescia acompanhando o ambiente de produção. Para este novo ambiente de DR, os níveis de RPO e RTO foram bastante elevados. Estamos a falar de, para alguns sistemas críticos, RPO de apenas alguns segundos.
Explica só o que é o RPO.
Sim.
Está
bem. O RPO é Recovery Point Objective, ou seja, o tempo de dados que o cliente aceita perder. O RTO é o Recovery Time Objective, o tempo que o cliente aceita estar sem sistemas, na prática. Portanto, em termos de RPO, como diz, estamos a falar, para alguns sistemas críticos, RPO na casa de segundos. Em termos de RTO, estamos a falar de sistemas críticos a começar em 2 horas. Pretendias também que a ativação da DR fosse simples. Simples, entre aspas, porque a ativação da DR nunca é um processo simples, mas que não tivesse a complexidade de aprovisionar máquinas novas, hardware, toda essa complicação. E que fosse robusta e que tivesse sempre o mesmo resultado que fosse a ativação do DR. Em termos de solução, a solução encontrada foi uma solução híbrida, com utilização de Azure e data center da Claranet. Em Azure, tirou-se partido de ASR Replication, o Azure Site Recovery que o Paulo mencionou na apresentação anterior, em VMware, ou seja, máquinas no cliente a correrem em VMware a serem protegidas, replicadas através do ASR para Azure. Para o data center da Claranet, também máquinas replicadas por Azure Site Recovery e algumas replicações tradicionais para sistemas não suportados em Azure nem pelo ASR. Um pouco mais de detalhe, as máquinas para Azure, portanto, o racional foi as máquinas que suportadas em Azure foram protegidas para Azure. Para agilizar os processos de replicação e o acesso aos sistemas em caso de ativação de DR, foi implementado um link express route, neste caso 1 gigabit. Aqui só uma nota em relação ao express route. Apesar do express route agilizar as comunicações em cenários híbridos, ou seja, sistemas on-prem e sistemas em Azure, é necessário ter atenção às latências de comunicação entre os dois data centers. Poderão haver aplicações que não se comportem bem com os níveis de latência. Estamos sempre a falar de latências superior à rede local, bastante superior à rede local. Portanto, dependendo das aplicações, poderá ser um problema. Portanto, aí é importante testar e ver como se comportam as aplicações. No data center da Claranet, ficaram sistemas que não eram suportados em Azure. Aqui o não suportado, estamos a falar de sistemas operativos, não suportados em Azure. E estamos a falar de alguns sistemas que o próprio cliente colocou como requisito ficarem on-prem. Por um bocadinho de conforto, e sendo a primeira experiência com Azure, houve alguns sistemas que não avançaram diretamente para Azure, não quer dizer que não venham a avançar de futuro. Portanto, ficou também sistemas de Oracle replicados e histórias replicadas também no data center da Claranet. As tecnologias que foram escolhidas para implementar o DR, todas elas permitem realizar o que nós chamamos de drill tests, Ou seja, poder a qualquer momento subir workloads na ambiente IR sem ter qualquer impacto no ambiente produtivo, podendo mostrar ao cliente que os dados estão efetivamente a ser replicados e dar um conforto ao negócio. Nesta solução, quer a Azure, quer a Data Center Claranet, todos os serviços são geridos pela Claranet, o que tira esse encargo de gestão dos técnicos do cliente. Benefícios para o cliente. Passa a ter um DR flexível, capaz de acompanhar a produção e crescer à medida que a produção cresce. Elástico, tanto pode crescer em Azure facilmente, como o Paulo Mena teve a oportunidade de mostrar há pouco, qualquer momento pode crescer ao colo em Azure, como na Claranet. Outro benefício que eu já falei há pouco, a possibilidade de fazer testes regulares sem ter impacto em produção. Podem-se fazer testes várias vezes ao ano, sem qualquer impacto no sistema produtivo do cliente. O cliente pode ficar focado no seu negócio, porque tem uma garantia de que a continuidade está assegurada. Alguns fatores que consideremos como sendo sucesso para este projeto, e não só para este projeto, acho que todos os projetos deste género, alguns fatores são importantes para o seu sucesso. Portanto, a equipa do cliente estar focada no objetivo, que é ter um DR funcional e operacional, é muito importante. Era o caso. O envolvimento dos chamados key users, desde o início do projeto, quer seja os key users da IT na fase de planeamento e setup do projeto, para identificar dependência entre sistemas, relação entre sistemas. O envolvimento dos key users aplicacionais, que conseguem fazer os testes reais às aplicações e confirmar que as aplicações têm o mesmo comportamento que o ambiente de produção. O planeamento de alterações em produção, que seja adicionar novos sistemas, que seja remover sistemas, tem impacto em DR, logo, têm que ser planeados com a equipa que gera o DR, para que quando adicionam novos sistemas, eles sejam efetivamente protegidos em DR. E a experiência que a Claranet tem em implementação de soluções de DR. Em relação ao OSR, neste caso o Paulo falou que o OSR já existia há um ano e meio ou dois. Desculpa? A versão de VMware para Azure estava em preview há meio ano atrás, sensivelmente. Portanto, nós, quando iniciámos o projeto, iniciámos com a versão de ASR para VMware em versão preview. E viemos a acompanhar a evolução do produto durante o desenrolar do projeto. Portanto, aí foi muito importante a proximidade com a equipa Microsoft. Quando digo equipa Microsoft, a equipa local de Portugal, mas também a equipa de Project Group Internacional. Julgo que hoje deve-se falar um bocadinho sobre as últimas evoluções do ASR, mas posso só dar aqui alguns tópicos daquilo que evoluiu nos últimos meses, desde o drill em Azure mais simplificado, o failback mais simplificado, também Azure, uma redução de custos do lado de Azure nesta nova versão. Eu, quando digo redução de custos, tem a ver com máquinas que fazem orquestração, que têm que estar ativas em Azure, ou que tinham que estar ativas em Azure na versão inicial do ASR para VMware, que neste momento já não são necessárias. Portanto, logo aí traz uma redução do custo para os clientes. Mas isso deixo para a apresentação que acho que vem a seguir. Questões, acho que é para o intervalo, não é?
Sim. Okay. Por questões de tempo, desculpa. por questões de tempo, se tiverem interesse em falar com o Paulo sobre esta solução, ele vai estar por aí durante o intervalo e, portanto, deixe as questões para o intervalo. Ou então, anotem o mail dele e façam-lhe as questões diretamente por mail. Também não há problema nenhum, certo?
Não, à vontade.
Muito bem. Vai haver uma sessão, como vos disse, sobre a ASR, onde inclusivamente vai-se mostrar este, não este, obviamente, mas um cenário de DR de VMware, ok? E, portanto, quem tiver interesse pode assistir. Um ponto interessante nesta estratégia de híbrida é a gestão híbrida, ok? Portanto, eu quando começo a ter infraestrutura na cloud, infraestrutura on-premises, num service provider, etc., eu tenho que ter formas, mecanismos de gerir esta infraestrutura de uma forma simples, que não seja complicado montar a infraestrutura e quase ter isto como um serviço, ok? E isto leva-nos ao nosso próximo ponto, que é uma suite que se chama Operations Management Suite, é relativamente recente, de meados de 2015, tanto que temos esta solução. E tenho aqui só um pequeno vídeo introdutório do que é o OMS, que vou passar de seguida.
The Microsoft Operations Management Suite provides simplified IT management for any enterprise while taking the hassle out of managing and maintaining infrastructure. Leverage our out-of-the-box solutions to perform common IT tasks such as troubleshooting, change tracking, and update assessment. Our log analytics capabilities allow you to bring your on-premise environment and cloud asset data to one place. Search and discover insights with our easy-to-use query language. Identify patterns and anomalies in your data. And build custom dashboards in seconds, all powered by search queries you create. You can get started in minutes, effortlessly connecting to your existing management infrastructure or processing data from your storage accounts. Whether you're a system administrator, DevOps engineer, or security analyst, we have solutions that can help you be successful. Automate repetitive tasks, such as application deployments, and orchestrated updates. Protect your environment by collecting security events, performing forensic analysis, and getting comprehensive update reporting. You can rest easy knowing your servers and applications are protected with our cost-effective backup and recovery solutions. Stay connected from anywhere with our mobile app. Keep up to date on any changes in your data center. With Microsoft Operations Management, you can maintain control of your entire hybrid environment.
Muito bem. Só para recapitular um bocadinho, porque no vídeo não está claro, isto é uma suite de vários produtos, portanto, qualquer um deles pode ser implementado de forma isolada hoje em dia. Obviamente que com a suite tem a mais-valia de que vão pagar com certeza menos do que pagariam se adquirissem os produtos de forma isolada. E quando eu digo menos, substancialmente menos, ok? Estamos a falar de Log Analytics, como viram no vídeo, para gestão de logs de vários sistemas, Windows, Linux, em várias clouds, por enquanto ainda não, mas para lá vamos caminhar, seja AWS, Google, Azure, não matters. A parte da automação que nós vimos, eu conseguir construir workflows para remediação, workflows para o que fazer quando esta situação acontece, programar updates, programar backups, etc. A parte de backup e disaster recovery, portanto, esta suite tem o Azure Backup e tem o Azure Site Recovery também imbuídos. Tem duas versões, Standard Data Center, à semelhança do Windows Server e do System Center. E depois toda a parte de segurança e compliance, eu não queria me estender muito mais, porque vou chamar agora aqui para uma pequena demo o Marco. Marco, the stage is yours.
Queria-vos começar por dizer, se como não há um slide de enquadramento, também é difícil dizer-vos como é que isto tudo navega até este nova suite. Mas o core desta suite é basicamente uma base de dados gigantesca. Algo que nós não conseguimos ter on-premises, infelizmente. Os custos de gestão são tremendos. É dificílimo hoje em dia conseguirmos ter capacidade on-premises para alojar quantidades gigantescas de informação, quanto mais extrair analítica desses dados. E o que esta suite nos oferece, ou o que a cloud nos possibilita, é precisamente esta capacidade virtualmente ilimitada, onde nós podemos alojar dados e aceder a esses dados de uma forma fantástica, muito, muito simples e muito rápida. Este é basicamente um panorama geral que vocês podem ter no workspace que criam. Há várias formas de criar estes workspaces do ponto de vista de licenciamento. Há um completamente gratuito, que conseguem alojar 500 megas de informação durante 7 dias, completamente gratuito, e basicamente é enviar dados para lá. Enviar dados para lá, que podem ser basicamente o que chamamos machine data. Pode ser tudo o que vocês quiserem, estruturados, não estruturados, mas basicamente o serviço neste momento, este é um workspace de demo, eu tenho cerca de 70 e qualquer coisa as máquinas a despejar informação para cá. Máquinas de tudo o que é género, Linux, Windows, tenho máquinas também on-prem, máquinas no Azure, tenho máquinas alojadas também no AWS e, portanto, basicamente é convergir toda esta informação num único sítio que, de facto, agora temos capacidade para poder extrair a analítica dela. Do ponto de vista de SLA, a ideia é garantir que conseguimos trazer estes dados para cima, mastigar estes dados, entre aspas, num tempo muito pequenino. Tivemos, de facto, aqui um glitchzinho que saímos fora do SLA, porque estamos a atualizar este serviço continuamente. E a ideia é que, mesmo com uma atualização massiva que aconteceu, tivemos ali 34 minutos sem conseguir processar estes dados, mas, regra geral, tem sido na ordem dos segundos, o que significa que, por exemplo, um evento que surja numa determinada máquina consegue estar disponível no portal, em média, em 133 segundos, se bem que temos ali um outlier grande que nos estragou um bocadinho aqui a média. Do ponto de vista de o que é que nós conseguimos trazer para aqui, vamos aqui olhar um bocadinho aqui para os settings, para as connected sources, e neste momento já conseguimos trazer, portanto, veem que tenho 47 servidores que se chama normalmente Direct Connected, ou seja, tem um agente na máquina e esse agente está a enviar dados diretamente para esta base de dados gigante. E tenho também 26 servidores a partir do meu System Center on-premises. Ou seja, esta solução potencia o System Center, dá mais capacidade ao System Center que eu tenho on-premises e é muito mais rica se eu tiver, de facto, o System Center on-premises. Cenários de Capacity Planning só funcionam se eu tiver SCOM e VMM ligadas entre si. E outros cenários também que a gente já vai ver mais à frente. Mas que tipo de dados é que nós podemos extrair agora destas fontes todas? Coisas como, por exemplo, Windows Event Logs. Qualquer evento que exista nas máquinas, vocês podem dizer aqui o que é que querem recolher e ele começa a recolher todos estes eventos de todas as máquinas que vocês imaginem. Windows Performance Counters, Linux Performance Counters, IIS Logs. Imaginem, por exemplo, as potencialidades disto, não é? É nós podemos, por exemplo, fazer uma query que nos diga todas as aplicações que estão a falhar ou se estamos a ser invadidos por algum tipo de IP. Tudo isto pode estar disponível num único sítio e as queries que nós vamos ver a seguir são facílimas de fazer. Syslogs também, interessante, Syslogs. A ideia é que isto, como é um cloud service, vá crescendo, mas neste momento, com estas capacidades que já temos no produto, pode-se fazer coisas fantásticas. Vamos passar agora aqui para o Search, para ver algumas dessas coisas fantásticas. Pronto. Este é a primeira parte do tal Log Analytics. Esta suite de produtos são vários produtos. Esta é a Log Analytics, é o core do produto. E isto é completamente open, no sentido de vocês podem aqui perguntar ao sistema, a esta base de dados, as mais diversas coisas que vocês pensem. Vamos começar, por exemplo, para me dizer, olha, dá-me tudo o que tu tens. Eu faço um asterisco e agora o sistema vai a esta base de dados retirar nos últimos 7 dias tudo o que eu tenho. E reparem que ele conseguiu-me trazer, em meia dúzia de segundos, 51 milhões de resultados. em meio de 20 segundos, desta base de dados, ter isto on-premises é assim impensável, a não ser que gastemos assim uma fortuna num sistema que nos permite esse tipo de coisas. Mas trouxe-nos também performance counters, e as performance counters eu posso olhar para eles de outras formas. Posso, por exemplo, dizer-me, olha, dá-me só os dados do tipo perf. E ele, mais uma vez, vai fazer esta query, trouxe-me os dados do tipo perf, tudo isto são dados de performance, trouxe-me 3 milhões de resultados assim em 2 segundos. Eu posso, inclusive, olhar para estas métricas sobre outras perspectivas mais visuais, mais apelativas. Posso, inclusive, mandar estes eventos, por exemplo, para um serviço de Power BI e poder olhar para todos estes eventos de uma forma muito mais interessante graficamente. Mas já só sem sair daqui, tenho aqui coisas bem interessantes que eu posso olhar sobre como é que as minhas máquinas estão. Imaginem, por exemplo, que eu quero ver como é que está o meu top CPU across todas as máquinas que eu tenho, sejam elas Linux, sejam elas alojadas no AWS, no Azure, on-premises, não interessa aqui. Aqui interessa que eu tenha estes dados e possa analisá-los e arranjar correlações entre estes dados. A maior parte dessas correlações já estão também disponíveis naquilo que se chama os tais solutions. E aqui temos que, enfim, pedir um bocadinho de desculpa, porque este nome tem mudado com alguma frequência. Já lhe chamámos Intelligence Pack, já lhe chamámos muita coisa. Agora são solutions. E estas solutions são, no fundo, searches àqueles dados que vocês têm, contextuados em algo que faça sentido no nosso negócio. E já tem aqui bastantes disponíveis, está outros a sair também. Está um muito aguardado e muito interessante, que é este App Dependency, onde a ideia é podermos ter toda esta capacidade de relação também no serviço. Mas este ainda não saiu, portanto não vamos falar sobre ele. Mas só para terem uma ideia, estas são as soluções que temos neste momento disponíveis. E o que estas soluções nos permitem são este tipo de análises, é este tipo de contexto. Não são mais do que queries àqueles dados que nós já lá temos, que podemos ser nós a fazer diretamente ou tirarmos partido destas queries que já estão feitas. Vamos, por exemplo, pegar aqui só um exemplo deste solution da AD. Isto, no fundo, o que faz é trazer para dentro do sistema alguns eventos que façam sentido e que são analisados e depois que vos são apresentados sobre estas perspectivas, que são logo também muito interessantes. Inclusive, dão-vos, por exemplo, recomendações. E estas recomendações podem ir ao limite de dizer-vos quais são os sítios onde detectámos estes problemas e algumas ações sugeridas para esta resolução. Temos outros management packs também. Já agora, se eu, por exemplo, sei lá, clicar aqui, eu vou, no fundo, para o meu engine de search com uma query. Isto não é mais do que queries. Vocês podem guardar, até nos vossos favoritos, e potenciar estas queries e aceder a elas quando quiserem. Mais uma, rápida.
Tens a tua sessão, logo à tarde.
Isto é uma suite de produtos, portanto, a ideia é que, imaginem, por exemplo, que vocês têm uma query que detete, sei lá, um shutdown, um serviço que foi abaixo. Têm neste momento a possibilidade, através desta suite, de automatizar a recuperação desse mesmo problema. Esta base de dados fica disponível não só através deste portal, mas também das ferramentas que vocês têm on-premises. Podem consultá-la e podem agir em conformidade em função destes retornos. Pronto, acabei. Nós vamos ter basicamente uma sessão onde vamos fazer log analysis à tarde, às 14h, e depois o Rui Costa vai ver como é que nós podemos integrar estes produtos como seja o System Center, para podermos ter este tipo também de análise que nos dá, por exemplo, uma noção de capacidade da nossa Private Cloud, se tivermos, de facto, System Center on-premises. Há aqui muitas soluções que não é preciso ter System Center, há outras ricas que, tendo, conseguimos ter coisas melhores. Portanto, apareçam se puderem. Obrigado. Obrigado.
Bem, o último tópico que eu tenho para vos falar é Enterprise Mobility Management. O Francisco falou na sessão dele do Intune, da gestão de dispositivos móveis, e para quem não está familiarizado ainda com esta oferta, nós temos também uma suite de produtos, chamado Enterprise Mobility Suite, que são uma família de produtos, para fazer esta gestão de dispositivos móveis. Tenho aqui só um pequeno vídeo para mostrar o que é esta solução. Literally.
Decisions are made and communicated from virtually anywhere and from many types of devices. However, this flexibility and choice is not without its challenges. To address enterprise mobility challenges, businesses need to help people be productive across the devices they love with access to the applications they need. It also requires a unified IT environment with a common identity across on-premises and cloud, with deeply integrated mobile device management capabilities. Finally, it means securing information with a comprehensive set of access control and data protection capabilities. Ideally, your organization can provide these benefits while also minding costs and improving efficiencies. Introducing the Microsoft Enterprise Mobility Suite, where ideally becomes reality. EMS provides enterprise-grade IT solutions for hybrid identity management, mobile device management, and information protection. Let's look at hybrid identity management. Enabled by Azure Active Directory Premium, this service provides self-service password reset, multi-factor authentication options, group-based provisioning, and single sign-on for software as a service apps. And it comes with comprehensive security reports for visibility and threat management. Enabled by Microsoft Intune, mobile device management provides application management across devices, broad support of virtually any mobile OS, and greater security for users. Finally, information protection, enabled by Azure Rights Management Service, provides information protection for your cloud or hybrid model within existing on-premises infrastructure and includes a simple software development kit that enables integration with native apps. What about licensing? Easy to acquire and cost-effective. EMS is licensed on a per-user basis, so you don't need to count devices or restrict user choice. In short, the Enterprise Mobility Suite keeps up with businesses on the move. It offers unsurpassed capabilities for enabling enterprise mobility at a fraction of the cost of others in the market. Contact your Microsoft representative or partner to learn more.
A recapitular aqui um bocadinho, o EMS foca várias vertentes, tanto a vertente de device management, a vertente de application management, de mobile content management e de mobile information management. Onde é que estão aqui os vários produtos que compõem esta solução neste enquadramento? O Intune, que o Francisco também falou. Portanto, qualquer dispositivo, seja iOS, seja Android, seja Microsoft, eu posso geri-lo de uma forma centralizada. Não só o dispositivo, mas as aplicações deste dispositivo. Posso distinguir aquilo que é privado de profissional e, portanto, se eu tiver alguém na minha organização que tem um telefone pessoal, mas que acede à informação da empresa, eu posso garantir que essa informação nunca é gravada ou armazenada na parte pessoal, no meu OneDrive pessoal, na minha Dropbox, no meu postar no Facebook, ou seja lá o que for. Portanto, não consigo evitar que isso aconteça. O Azure AD Premium, vamos também ter sessões, aliás, vamos ter sessões sobre a componente de Intune também aqui no Auditório B. Active Directory Premium, vamos ter sessões de Active Directory lá em cima no piso 3 e desta componente, Enterprise Mobility Suite, o Miguel Caldas, na última hora, vai falar sobre este componente também, o componente total do EMS como um todo. O AD Premium, como disse no vídeo, para garantir a autenticação multiplataforma, portanto, eu estou no meu Android e consigo aceder à minha aplicação corporativa com single sign-on, sem ter que estar a meter credenciais ou até com multi-factor authentication com validação, ou seja, ele liga-me para o telefone, ele pede-me um PIN, o que seja, e portanto consigo ter manda-me um SMS com um código, eu meto um código na autenticação e ele consegue validar que aquele dispositivo não foi apanhado por alguém na rua e portanto, quando está a tentar aceder a uma aplicação corporativa, acede de forma segura. O Rights Management, para conseguirem garantir a segurança da informação que navega nestas plataformas, documentos protegidos, mails que não podem ser encaminhados para ninguém, a não ser as pessoas que eu indicar. Se eu distribuir um documento, eu posso distribuir um documento com Rights Management para toda a gente, mas só dizer, olha, só apenas o Marco e a Ana é que podem ver. Ninguém mais vai conseguir ver. A parte interessante de ter isto na cloud, ao contrário de clientes que já tinham implementado este tipo de infraestruturas dentro de casa, é que eu, ao ter dentro de casa, estou limitado às pessoas da minha organização. E eu aqui consigo abrir o leque para pessoas externas à minha organização. Ou seja, eu posso partilhar isto com um parceiro, posso partilhar isto com um cliente e garantir que apenas eu e aquela pessoa, ou eu e aquele grupo de pessoas, é que consegue aceder a esta informação. Ok? E mesmo não tendo essas pessoas na minha Active Directory local, mas tendo na minha Active Directory global. E depois um novo componente que apareceu em meados de 2015 para complementar aqui o ramalhete, que se chama Advanced Threat Analytics. Também vamos ter uma sessão sobre isto neste auditório, no A, focada em segurança. Enquanto todos os outros componentes são componentes cloud, esta é uma componente on-premises. Okay? E para análise de potenciais ataques às organizações e como é que eu os posso evitar, etc. E pronto, chegamos ao fim da keynote, espero que vos tenha agradado. Queria só deixar aqui umas mensagens. Quem tiver interesse e quiser subscrever a newsletter da IT Pros, AQMS PT IT Pro Newsletter, não se esqueçam, quem quiser pertencer à comunidade da IT Pros, está ali o André Melancia, vai estar lá fora, aquele senhor ali, junto ali à parte colorida. Falem com ele. Microsoft Virtual Academy, se vocês quiserem perceber mais sobre determinada tecnologia Microsoft, podem vir à Virtual Academy. Têm apresentações online que podem assistir, podem ganhar pontos, digamos, na academia e depois poderem fazer alguma, não posso chamar certificações, mas podem fazer alguns testes para aferir do vosso conhecimento nestas áreas. Server 2016, o System Center, Windows Server, o Azure Stack Trials, portanto experimentem, à data de hoje podem experimentar tudo isto que nós aqui tivemos a falar, as novas versões também, façam download, experimentem e qualquer questão contactem-nos. Meu mail, para quem não sabe, paulo.mena@microsoft.com. Quem tiver alguma questão depois desta sessão que eu não consiga responder durante o dia ou lá fora no intervalo, coloque uma questão por mail e eu terei todo o gosto em responder, caso vocês tenham alguma dúvida. Espero que a keynote tenha sido do vosso agrado. Não vos tome mais tempo. Vamos para o coffee break. Obrigado a todos.